Senhores Deputados, talvez se calhar de maneira um pouco ainda informal, ainda não estão cá, também não temos nenhuma votação, portanto, de qualquer modo, podemos se calhar ter aqui uma troca de impressões sobre duas ou três informações. Em primeiro lugar, chegou-nos aqui uma nota da Comissão dos Assuntos Europeus, e despachamos tanto já estes assuntos, sobre quais são as seis prioridades da Assembleia da República para acompanhamento do trabalho da Comissão Europeia, não é? Portanto, os temas estão aqui descritos e, portanto, obviamente que isto foi deliberado em termos da própria Comissão e, portanto, são aspectos considerados essenciais para um acompanhamento mais profundo. Eu pedi ao Sr. Deputado Leitão Amar já agora que... Está bem? Pronto. Portanto, os temas, eu vou mandar distribuir cópia deste ofício e, portanto, estão aqui essas considerações. Depois, temos aqui um parecer, uma espécie de parecer, um assunto, não é verdade? Que é a questão das comissões arbitrais municipais. Vem do provedor da Justiça, mas penso que há aqui uma análise em relação a estas matérias que tem todo o interesse que os seus deputados estejam a par e acompanhem aquilo que aqui está considerado pelo Sr. Provedor de Justiça. Até porque se fala sobre alguns aspectos que podem ser a omissão de alguma legislação necessária em relação a esta matéria. Portanto, trata-se de comissões arbitrais municipais, portanto. Será distribuído aos senhores deputados. Depois, temos aqui assim, em termos dos nossos trabalhos, quero-vos dizer que já foram enviados todos aqueles ofícios relacionados com as decisões que tomámos sobre audições, não é? Quer no caso das questões da água, não é? Mas também... Só da água, mas também tomamos iniciativas em relação às outras áreas, portanto, que foram aqui consideradas, a audição de diversos responsáveis da administração pública, dos parques e, portanto, também do Ministério, em relação, portanto, àqueles requerimentos que aqui foram aprovados. Portanto, esperamos, obviamente, e rapidamente as respostas para nós agendarmos essas audições. É bastante, são muitas, portanto, vamos ter aqui um calendário muito forte. Depois, tínhamos aqui uma ata que foi distribuída, não sei se alguém... Por favor.
Antes de mais, bom dia. Senhor Presidente, na ata... Na ata, relativamente aos pareceres, refere que foram aprovados por unanimidade, mas separa considerandos e conclusões. Se não estou em erro e pedi um esclarecimento, nós apenas votamos a parte das conclusões dos relatórios. E por isso mesmo não me parece, ou seja, eu quando estou a votar, não estou a votar os considerandos. E não me parece que isso apareça na ata, como estou-me a fazer a entender? Eu não tenho aqui o documento da ata. Passo. Está aqui. Por exemplo, nas iniciativas legislativas sobre o projeto de lei 424 do PSD e o projeto de lei 515 do Bloco, portanto, o resultado da votação aparece. Considerandos, aprovados por unanimidade. Conclusões, aprovadas por unanimidade. E eu julgo que não deveriam estar cá os considerandos, porque nós não votamos os considerandos. Ou estou em erro?
Não, mas iniciativa
substitutiva
nós votamos.
Votamos? Não é só as conclusões? De qualquer forma, eu sugeria que não se separassem os dois pontos, porque nós só fazemos aqui uma votação. Não separarem considerandos nem conclusões, porque a votação do parecer global foi aprovada por unanimidade. não fazemos aqui uma votação em separado.
Assim, o parecer deve obrigatoriamente conter as partes 1 e 3, as quais são objeto de deliberação por parte da Comissão Parlamentar. As partes 1 e 3 é 1 destinado aos considerantes, 3 destinado às conclusões. E ainda incluir num dos anexos a parte 4, que é a nota técnica. Bom, então... Embora, agora já está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está a quórum político, não é? Mas não há quórum efetivo. Faltou uma pessoa ou duas, um seu deputado. Bom, mas de qualquer modo, nós estávamos aqui, para aqueles que chegaram agora, a dar uma vista de olhos sobre alguns pontos que não mereciam votação, e portanto foi informações que demos. Mas estávamos agora a dar uma vista de olhos sobre a ata número 107 e a perguntar se haveria alguma consideração a fazer por parte de algum dos seus deputados, não é? Podíamos e depois ter a ratificação dessa matéria, desta matéria, quando tivéssemos mais dois ou três colegas aqui na sala. Os seus deputados têm algum... Não? Pronto. Então, se não há nada, podíamos avançar, mesmo que depois haja uma ratificação quando estiverem mais seus deputados. Só aqui em termos de informações na área das petições, eu queria falar aos senhores coordenadores do PS e do PSD por causa de duas matérias que nós aqui temos, que são as petições número 103 e a petição número 107, não é? Portanto, que são petições, uma tem 296 peticionários, é a suspensão total e revisão do POC de Vila Moura. Portanto, é uma petição que foi admitida em 16 de novembro e, portanto, os 60 dias para a apreciação pela Comissão já terminaram em 15 de janeiro. Portanto, já estamos em março, não é? Precisamente janeiro, fevereiro, há dois meses mais, não é? Portanto, eu pedia que resolvêssemos este assunto, não é? Portanto, não, a outra é do Sr. Deputado Frederico Moura. Essa, portanto, terminou, era de 28 de outubro, essa terminou em 27 de dezembro. Esta terminaria em 15 de janeiro, não é? Portanto, uma é relacionada com a revisão do POC de Vila Moura, e outra é, a outra é fim à matança de animais no canil municipal de Braga, cedência pela Câmara Municipal de Braga de um espaço próprio gerido por um colégio associativo de proteção a cães e gatos que se encarregue do acolhimento e abrigo dos animais mantidos no canil e gatila. Aqui os petacionários são 4.372. Esta tem obrigatoriamente que ir a plenário. A outra não tem. Mas a outra tem 296 peticionários, não é? Portanto, as audições que são feitas, naturalmente que têm aqui a aprovação em termos da comissão, não é? Portanto, e é isso que acontece normalmente. Depois, a partir daí, desenvolvem-se os processos de contacto, não é? Portanto, se não há respostas de alguns setores, esses setores também assumirão a sua responsabilidade, não responder, não é? Agora, nós já tivemos um pouco uma situação idêntica aqui há algum tempo atrás, não é? E, portanto, a gente tem que dizer, retratar aquilo que é a realidade das questões, não é? E, portanto, temos que já ter, avançar com as petições, quer dizer, as pessoas subscrevem-nas e nós temos a obrigação e o dever de lhes responder. Portanto, é este o ponto da situação. E eu solicitava aos dois coordenadores, que era o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do PS, que era o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, que pudessem falar com os respectivos relatores, eles não estão aqui neste momento, para que se dê a sequência a estas duas petições. Tem dois relatórios aqui para apresentar, é verdade. Bom, mas portanto...
Só relativamente a esta petição, a petição número 103, só para informar que estamos à espera, em princípio esta semana chegará a resposta da Universidade de Évora e, portanto, estaremos já com toda a informação e com todas as respostas pelas entidades que foram solicitadas as suas parceiras.
Bom, mas então o que eu pedia ao Sr. Acabou? Bom, está bem? Bom, portanto, eu pedia mais uma vez ao deputado Marcos Sá, ao Sr. deputado António Leitão Amaro, que fizessem as diligências para pôr ponto final nestas duas petições, não é? Pronto. As outras são mais recentes e, obviamente, portanto, estão a fazer o seu percurso normal, não é? Agora, temos aqui umas iniciativas europeias, iniciativas legislativas, e temos dois parceiros, a Sra. deputada Luísa Apolónia, não só na área europeia, como na área legislativa. Portanto, se não houver qualquer tipo de inconveniente, da parte nenhum, dos seus deputados, nós damos a palavra ao Sr. deputado Luísa Apolónia, embora nós preferíssemos que ficasse aqui connosco, em vez de ir para essa reunião.
Eu também preferia. A conferência é mais chata.
Tem a palavra.
Posso apresentar os dois, ou é melhor um de cada vez? É melhor um de cada vez.
Se ninguém se opuser, não há problema.
Se houver alguma oposição ou alguma dúvida sobre algum dos relatórios, eu vou pedir para ele passar para a comissão seguinte. Se não, eu depois em relação ao segundo só coloco uma questão. Este da Comissão Europeia, confesso pessoalmente que não dou relevância absolutamente nenhuma a isto, porque isto não serve para nada. De maneira que foi extraordinariamente objetivo o relatório. É o acionar do Fundo de Solidariedade por causa das cheias catastróficas que aconteceram na Polónia, Roménia e por aí fora em maio, junho e julho de 2010 e, portanto, feita a soma dos prejuízos, a Comissão faz uma proposta, o Parlamento Europeu e o Conselho aceitam de acionar o fundo e a rúbrica do quadro financeiro respectivo para o pagamento das quantias. Pronto, é só isso. Em relação ao segundo, é uma iniciativa legislativa para elevar Santa Eulália à categoria de vila. A questão que eu não vou agora traçar a motivação, porque isso está objetivo, eu também fui objetiva em relação a isso. Está na iniciativa, está na nota técnica e neste caso agora também consta do relatório. A única coisa que eu queria colocar tem a ver com o parecer. Eu pedi aos serviços da Comissão que me enviassem alguns pareceres anteriores para eu perceber se já se tinha dado o caso de se propor uma coisa idêntica àquela que eu queria propor e, de facto, isso já tinha acontecido. Porque a Assembleia Municipal de Vizela e a Junta de Freguesia e a Assembleia Municipal de Santa Eulália deram um parecer favorável em relação ao projeto. Contudo, falta o parecer da Câmara Municipal. E aquilo que eu pus no parecer é que, portanto, estava em condições de subir ao plenário, mas que nós aguardaríamos pela resposta da Câmara Municipal para ficar em condições. Isto está correto? Pronto. Ou seja, assim que chegar o parecer da Câmara Municipal, não preciso
pode
fazer mais nada.
Pode discutir o assunto.
É só este, senão porque isto pode atrasar um bocadinho, não é? Mas como já outros relatórios o tinham colocado.
Sim, sim. Nós temos algumas situações desse género.
Pois, exatamente. Portanto,
mas damos sequência ao processo, não é verdade? Entretanto e depois, vêm ou não vêm os pareceres das respectivas entidades, foram consultadas, eles são agregados ao processo. E nessa altura, obviamente, que já está em termos de debate, se for caso disso, ou aprovação ou desaprovação ao nível do plenário. Sim, senhor, algum dos seus deputados quer fazer algum comentário sobre estes dois pareceres? Pronto. Vê. Portanto, temos este parecer da senhora deputada, depois da senhora deputada. É a iniciativa legislativa. Na parte das iniciativas europeias, tínhamos ainda um relatório da parte do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Eu penso que ele não está, mas... Não tem parecer. Pronto. Depois temos, na parte das iniciativas legislativas, além do parecer da Sra. Deputada Elisa Apolónia, temos o parecer da Sra. Deputada Cássio Pinto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o parecer que apresento refere-se ao projeto de lei 488, que é a elevação da aprovação da coçadora do Conselho da Póvoa de Varzim à categoria de vila. E, portanto, não há muito a dizer, a não ser que este projeto de lei é apresentado por 8 deputados do PSD, que cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais, e que, para além disso, também cumpre todos os requisitos que são apontados na Lei 11 de 82, nomeadamente o artigo 12º, estão todos cumpridos, relativamente às questões demográficas, questões socioeconómicas, questões de equipamentos, todos eles estão cumpridos. Portanto, as conclusões que me cumpre aqui deixar é que há uma conformidade do projeto com todas as questões legais, regimentais e constitucionais e que, portanto, está em condições de subir a plenário. Há, porém, uma questão que gostaria de dizer, é que ainda não chegaram os pareceres obrigatórios das várias autarquias, chegou só um deles, pelo que, se assim se entender, e parece-me que se pode entender assim, quando eles chegarem, serão anexados a este parecer e estará em condições de subir a plenário. Era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Pronto. Algum senhor deputado tem alguma consideração sobre este... Isto aqui é a povoação da Goçadora, passará à vila. Muito importante. Pronto, então está também aprovado, não é? Depois temos aqui também um projeto de lei 517, do Sr. Deputado Fernando Marques, que ele hoje não está, mas pronto. Bom, depois temos aqui na generalidade, temos a distribuição aos relatores. Determinação, isto é uma, da designação da freguesia de Gouveias no Conselho de Pinhela. O que é que é? Da designação da freguesia de Gouveias, não é a criação?
Não, é a designação, é alterar o nome.
Portanto, é uma alteração do nome. Portanto, cabe ao grupo parlamentar do PS.
Presidente, fica indicado o Sr. Deputado Vítor Fontes.
Quem?
Vítor Fontes.
Depois temos, altera os limites territoriais das freguesias de Azambuja e de Val do Paraíso no Conselho da Azambuja. O relator cabe ao Bloco de Esquerda? Não. É? É esse, é. Está errado. É um projeto de lei 534, estava a ler o de baixo, que é altera o regime do jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude. Este cabo, o relator é o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem é que é? Portanto, Rita Calvário. Pronto. Depois temos este sim, que é os limites territoriais das freguesias de Azambuja e de Val do Paraíso no Conselho da Azambuja. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Quem é que é neste caso? Aqui o Sr. Deputado Leitão Amar está a telefonar para o relator. Quem é que fica como relator aqui neste...
Eu comunico depois.
Sim? Pronto. Ok, pronto. Quanto à especialidade, eu lembro que, portanto, temos o grupo de trabalho da alteração ao regime jurídico da tutela administrativa. Sei que amanhã haverá, ao final do dia, uma reunião do grupo de trabalho que terá a presença do Sr. Professor Freitas do Amaral. Depois temos o grupo de trabalho sobre a lei de bases do ambiente, portanto, penso que a todo o tempo certamente aqui chegará a proposta do Governo sobre esta matéria. Depois temos a questão da redução da utilização de sacos de plástico, portanto este falta muito para ser concluído, Sr. Deputado Leitão Amar.
Estamos agora na fase de trabalhar a proposta final das audições todas. Eu queria dizer ao Sr. Presidente que fizemos cerca de 14 audiências, as mais diversas entidades.
Foram transmitidas opiniões muito interessantes. Eu diria que foi comum a necessidade de haver intervenção legislativa nesta matéria, embora com diferentes perspectivas, e recebemos contributos muito interessantes e estamos agora na fase de preparação de um eventual texto de substituição que possa ser apoiado com a maior abrangência possível pelos grupos parlamentares.
Depois temos aqui também o grupo de trabalho, coordenado pela Sra. Deputada Luísa Roseira. Não sei qual é o ponto da situação neste. Transparência na atribuição de subsídios pelas autarquias.
Muito obrigada. Bom dia a todos, em especial ao Sr. Presidente, para lhe dizer que na sexta-feira passada terminou o prazo para a entrega de proposta de substituição, entregou o PS, o Bloco de Esquerda e o PSD, e, portanto, vou tentar agendar uma reunião para amanhã para discuti-la, se não for esta amanhã, eventualmente esta semana, ou então, na pior das hipóteses, para a próxima.
Obrigada. Pronto. A redação final do texto do projeto de lei 420. Está aí? Foi distribuído? Portanto, é no fundo para ratificarmos o texto, não é? Portanto, foi distribuído. Portanto, recomendo ao Governo uma nova política de controlo das populações de animais errantes. Portanto, isto já foi decidido, já foi aprovado. E, portanto, praticamente o texto está, não há nenhuma alteração. Sra. Deputada Rita Calvário, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só informar que nos documentos que nos foram enviados, o documento que veio dos serviços está incompleto, porque termina num ponto 5 e o projeto de resolução tem 8 pontos.
Ah, desconfio que se calhar não mandaram apartar. É?
Tem 8 pontos.
Sim, mas o que foi enviado no mail... Só estou a informar.
Sim.
Não sei se é um lapso dos serviços, foi do mail que foi incompleto.
Não devem apenas ter isso. Posto as costas. Pronto, de qualquer modo, não há nenhuma alteração. Mas se a senhora deputada quiser fazer aqui uma consulta... Não? Pronto. Pois tem que ser cuidado, pronto, porque... Digamos, tem costas, não é? Dentro deste processo de poupança de páginas, não é? Tem costas. Pronto, então podemos dar por aprovado este texto consoante nos vem da Secretaria-Geral. Estão de acordo? Pronto, então está aprovado. A redação final. Agora, temos um projeto de resolução. Recomendo ao Governo que adote as medidas necessárias para dar execução ao projeto global de estabilização das encostas de Santarém. É sobre este assunto? Sr. Deputado António.
Sr. Presidente, Leitão Amar, eu era... queria lhe colocar uma pergunta antes de poder dizer qualquer coisa sobre o assunto. E é a seguinte: o Grupo Parlamentar do PSD deu entrada de um projeto de resolução sobre a mesma matéria na sexta-feira passada. Eu gostaria de saber se já chegou ou não a esta comissão. E se não chegou, a informação que vou percebendo é que não chegou, pedia aos serviços da comissão se poderiam verificar se não terá ido para outra comissão. E caso tenha ido, pediria ao Sr. Presidente para diligenciar com o Sr. Presidente da Assembleia da República no sentido de vir parar à mesma comissão onde a primeira esteve. E nesse sentido, e porque faz sentido que as discussões sejam feitas em conjunto, eu vinha a exercer o direito protestativo de pedir o adiamento deste ponto para a semana, sem prejuízo, naturalmente, ficar consignado na ordem de trabalhos da próxima reunião, que o projeto de resolução do PCP foi apresentado, aparentemente, antes do PSD, e por isso ser dado ao PCP o direito a apresentar o seu projeto de resolução antes do PSD o fazer.
Tenho a palavra, Sr. Deputada Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, foi um adiantamento, eu ia mesmo colocar à Comissão, de facto, a discussão deste projeto na próxima reunião da Comissão, por isso não vemos nenhum inconveniente nesta proposta do PSD. Se tivesse dado a palavra primeiro ao PCP, isto teria sido logo colocado.
Só não reparei. Mas aqui o Sr. Deputado António de Almoço estava muito ansioso e, portanto, ele dei-lhe a palavra logo. Pronto. Pronto. Então, está assim considerado. Entretanto, vamos saber onde é que anda o projeto de resolução do PSD. Portanto, requerimentos. Requerimentos. Temos, portanto, aqui audições. O requerimento o que é? Audições sobre o plano de ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês. Do Bloco de Esquerda, não é? Depois temos a audição da Secretária de Estado do Ordenamento do Território das Cidades, do Presidente do IRU e do Movimento de Associações e Comissões de Moradores contra a Renda Apoiada sobre a aplicação do regime da renda apoiada a bairros sociais nos Conselhos de Lisboa, Almada e Seixal, que é também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E depois temos uma audição da Ministra do Ordenamento do Território sobre o novo plano de ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês. Portanto, temos aqui três audições. É assim? Portanto, duas são do Bloco de Esquerda e uma é do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, teremos que pronunciar. Se calhar começamos pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se quiser fazer uma apresentação sobre os dois pontos que aqui estão, estes dois requerimentos.
Sr. Presidente.
Eu tinha dado a palavra à Sra. Deputada Rita Calva. Sim, faz favor, Sr. Deputado Marcos.
Sr. Presidente, é só para solicitar relativamente ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda relativamente à audição da Sociedade de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades relativamente à renda apoiada, no sentido regimental de pedirmos o adiamento desta discussão.
Adiamento. É o 2, não é? Pronto, ok. É só sobre este, pronto. Sra. Deputada Rita Calvário, por favor.
Sr. Presidente, relativamente ao primeiro requerimento, ele também foi adiado e estamos hoje em condições de o discutir. À semelhança do que aconteceu no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, também no Parque Nacional da Peneda Gerês foi aprovado, na mesma altura, um plano de ordenamento que apresenta um conjunto de debilidades e que tem gerado muitos descontentamentos por parte das populações desta área protegida e também das autarquias com competências pela gestão destes territórios. Este plano de ordenamento tem um conjunto de inconsistências no seu articulado e também coloca um conjunto de restrições e condicionantes às populações locais que precisam de ser devidamente esclarecidas porque assentam em alguma inconsistência e incoerência. Só para dar o exemplo da nova definição introduzida de residente, foi uma definição que nunca esteve que nunca tinha sido alvo de discussão durante a consulta pública. A definição que existia era consensual, no entanto, na versão final surge uma nova definição que exclui uma parte significativa da população que utiliza, que tem terrenos no parque, que tem as suas atividades tradicionais. E, portanto, é preciso esclarecer os motivos desta alteração e também de um conjunto de regras que este plano tem e que estão a gerar um grande descontentamento e incompreensão por parte da população e dos autarcas. Por isso mesmo, o Bloco de Esquerda considera que o Secretário de Estado do Ambiente, como responsável do Ministério diretamente implicado neste plano de ordenamento, deve prestar esclarecimentos nesta comissão, e igualmente o Diretor da Gestão das Áreas Classificadas do Norte, que é quem tem responsabilidade por este Parque Nacional e acompanhou de perto este plano de ordenamento e o processo de consulta pública e, portanto, todos os procedimentos associados a esta revisão do plano de ordenamento. Julgamos também que é útil ouvir o que é que os autarcas dos municípios afetados têm a dizer sobre este novo plano de ordenamento. É bom ouvirmos as suas preocupações e também de quem no terreno tem manifestado bastantes preocupações sobre este plano, como é o caso do movimento Peneda Gerês com Gente, que agrega muitas pessoas, de associações locais, das populações e de diversas áreas com atividade no parque, desde pastorícia, agricultores, caçadores e por aí fora. Eles têm emitido um conjunto de pareceres e julgo que seria interessante também esta comissão ouvir aquilo que têm a dizer e manifestarem diretamente as suas preocupações relativamente a este plano de ordenamento, porque isso permitia-nos também ter mais informação e avaliar de forma rigorosa aquilo que são as consequências deste plano de ordenamento. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se alguém se quer... O Sr. Deputado Leitão Amar, penso que há aqui também um...
Sr. Presidente,
no mesmo sentido, não é?
É, exatamente. Eu aproveitaria para, se me permite, comentando este projeto de resolução, apresentar também o projeto de resolução do PSD, e que tem como objetivo ouvir o Governo exatamente porque, tal como disse a Sra. Deputada Rita Calvário, há problemas ou há queixas de problemas, quer relativamente ao procedimento de aprovação, de novo queixas de foram submetidas à consulta pública, coisas que depois, ou melhor, aparecem no regulamento final, coisas que não foram submetidas à consulta pública, e algumas incongruências e soluções até um pouco absurdas, que aparecem no regulamento final. Designadamente, por exemplo, há pessoas que vivem do outro lado da estrada relativamente a outras, umas são residentes, a outra que está do outro lado da estrada não é considerada residente, significa isso, tem que pagar uma série de taxas para aceder ao parque, para até se poder movimentar para outras povoações, quando tem terrenos que tem que tratar dentro do parque, é proprietário dentro do parque, mas por não viver, não ter a sua casa localizada dentro do espaço geográfico do parque, é considerado não residente e por isso tem que fazer uma série de pagamentos. Essa matéria, uma série de alterações nos prazos e nos períodos de caça e de pesca, as regras relativamente ao pastoreio, há uma série delas que merecem reservas, são provavelmente sinal de uma visão que já foi aqui discutida no passado, pouco correta e pouco adequada, que o Governo tem sobre as áreas protegidas, uma visão de que aqui é preciso é demarcar o território e depois deixar as coisas lá dentro intocadas, como se não fosse a gestão humana o melhor caminho para uma gestão ativa e do território das áreas protegidas. Dito isto, o parque, quer no seu procedimento de aprovação, quer nas soluções que constam do plano de ordenamento, tem soluções que merecem e colocam dúvidas. Como tal, nós consideramos de todo conveniente que o Governo fosse ouvido. Considerando que esta comissão, a propósito do plano de ordenamento do Parque do Sudeste Alentejano e da Costa Vicentina, chamou não só o Secretário de Estado, mas também a Ministra, obviamente que é a situação que faz sentido que se repita. Aliás, nós acrescentaríamos que, embora deva estar e deva ser distinguida o próprio funcionamento das audições em duas partes diferentes, podem realizar-se perfeitamente no mesmo dia. uma a seguir à outra, uma sobre um tema e outra sobre o outro, para não haver misturas e haver esclarecimento cabal sobre cada uma. Dito isto, nós consideramos que, tal como considerámos da outra vez, que o importante, em primeiro lugar, é ouvir, há naturalmente uma necessidade de ouvir o Governo. Não se passa, neste momento, o mesmo tipo de posição relativamente aos autarcas. Há alguns que se queixam, outros que não o têm feito. Há, por outro lado, já uma exposição escrita, feita a esta Comissão, pela Câmara Municipal de Terras de Boro, julgo eu, que já foi aqui chegada e, portanto, que nos expôs a sua tomada de posição. Nós já da outra vez não considerámos pertinente a chamada do diretor do parque, e, portanto, ou tão prioritária a chamada do diretor do parque, não é pertinente, é tão prioritária, e portanto consideramos satisfatório neste caso a chamada da senhora ministra, e é nesse sentido que apresentámos o nosso requerimento e que o votaremos favoravelmente, não obviamente inviabilizando o requerimento do Bloco de Esquerda, mas o que nós nos parece prioritário é ouvir o Governo nesta matéria.
Senhor, tenho a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu pedia talvez que apresentasse as vossas razões com maior brevidade, já está aqui os elementos da audiência que temos a seguir. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota da posição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sobre estes requerimentos. Se, por um lado, nada temos a obstar, obviamente, a que possam participar numa reunião com esta Comissão as autarquias cuja área é abrangida pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês, bem como o Sr. Secretário de Estado, enquanto responsável político, já não compreendemos a necessidade de chamar um funcionário, no caso o Diretor das Áreas Protegidas do Norte, e, de certa forma, gostava de deixar esta dúvida aos senhores deputados, é que ainda, julgo eu, há duas semanas, esta mesma Comissão aprovou um requerimento do PCP para a vinda da senhora ministra sobre precisamente esta matéria. E, portanto, qual é o objetivo? Gostava de perguntar ao PSD qual é o objetivo, se é marcar uma outra reunião, tendo em conta que mesmo no que toca à ordem das intervenções não há qualquer alteração, porque o PSD seria sempre o segundo, e portanto se há aqui alguma intenção de fazer uma reunião só sobre a Peneda-Gerês, tendo em conta que a outra ficou agendada sobre os dois temas, nomeadamente o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e o Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês, qual é que é a intenção para também nós compreendermos, sem prejuízo, obviamente, das propostas que o BE apresenta, que julgamos fazerem algum sentido, nomeadamente ouvir os autarcas, e o Secretário de Estado, não nos parece que ultrapasse as questões que possam ser colocadas pela Sra. Ministra, mas obviamente também não temos nada a opor a isso. Aliás, até nos parece muito bem que a Sra. Ministra se faça acompanhar do Secretário de Estado, ainda que isso seja uma opção da Sra. Ministra, mas que se possa fazer acompanhar do Secretário de Estado para contribuir para esclarecer a Comissão, tendo em conta que certamente o Secretário de Estado estará mais habilitado para responder do que a Sra. Ministra.
Mais alguma inscrição sobre este assunto? Não. Então, a Sra. Deputada Antonieta Guerreiro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Era sobre a petição que está em falta da minha parte, antes de mais queria pedir desculpa.
Agora não vamos tratar da petição, está bem? Estamos a falar aqui dos requerimentos.
Mas não acabou já este assunto? Não acabou outro já este assunto? Mas eu, se me desse a oportunidade, eu gostaria de falar
agora
com o Sr. Presidente.
Agora temos que concluir esta.
Ah, bem, obrigada,
estamos a falar dos requerimentos, não é? Faz favor, portanto, o Sr. Deputado Marcos, é sobre este assunto.
É sobre este assunto. Sr. Presidente, é só para informar que nós iremos viabilizar esta proposta do PS, que vai no mesmo sentido que o Partido Comunista e que já tinha sido aprovado, portanto não vemos nenhum mal, não vem nenhum mal ao mundo aprovar duas audições, exatamente no mesmo sentido, e portanto, exatamente, no mesmo dia, com certeza, não é? Porque acho que é essa a perspectiva. Relativamente ao eu acho que perante esta posição, evidentemente que na perspectiva do Partido Socialista, o requerimento por parte do Bloco de Esquerda fica absolutamente prejudicado, visto que temos a maioria parlamentar, é clara, nas audições e nos esclarecimentos do Governo relativamente a esta matéria, e as pessoas a ouvir estão devidamente consensualizadas pela maior parte dos grupos políticos.
Sim, senhor. Então vamos já votar. Portanto, o primeiro requerimento é sobre as audições sobre o Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerê do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Alguém se opõe?
O Bloco de Esquerda?
Sim. Não. PS. Pronto. Portanto, abstenções. Então, não é feita esta audição, não é assim? Portanto, a favor, quem é que é contra a favor? É só? Pronto. Sim, senhor. E o CDS também? Como é que vota? Pronto. Portanto, então, esta audição não é considerada. Pronto. A outra, a segunda audição, foi adiada para a próxima semana. Agora temos a audição da Ministra do Ordenamento do Território, proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, quem é contra? Quem se abstém? Sim. Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto, então esta está aprovada. Pronto. Portanto, teremos uma audição da Ministra do Ordenamento do Território sobre o plano do Parque Nacional da Peneda Gerês. Pronto. Agora vamos ouvir as pessoas e vamos só dar aqui a palavra à Sra. Deputada Antonieta Guerreiro, que tem 30 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, peço desculpa por não ter estado presente no início, mas estive a fazer outras coisas. Relativamente à petição que está pendente, nós gostaríamos de ouvir, na sequência da audição com o Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, surgiram muitas dúvidas sobre a implementação do plano de ordenamento da costa do POC. E achámos que seria interessante ouvir a Presidente da ARH, do Algarve. É fundamental que nós já possamos ouvir a senhora, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, é muito simples. As audições, obviamente, têm que ser aqui decididas em comissão, não é verdade? Portanto, foram feitas as audições dentro da sequência daquilo que foi apresentado e do que é tradicional e do que é, obviamente, portanto, enquadrado em termos do nosso regimento sobre essa matéria, não é? Agora, não podemos é eternizar, portanto, este tipo de situação, ouvindo mais um, mais um, mais um, mais um. Quer dizer, isso, e obviamente, sem sequer ter havido aqui uma troca de impressões em termos da própria Comissão sobre esse assunto, não é? Isto é uma petição que tem 290 peticionários, não é? Que já ultrapassou largamente os prazos, são 60 dias para ser decidida esta matéria, não é? E pronto, e portanto temos de fazer o relatório e desenvolver este processo.
Gente, peço desculpa, mas corremos o risco de estar a pronunciarmos sobre uma matéria que ainda por cima a Presidente da IRH está a ser injustiçada neste processo, porque acho que a senhora tem todo o direito de poder falar.
Senhora deputada, tenho toda a razão em relação a esse processo, mas também há outra coisa que é o enquadramento regulamentar de todos estes processos, não é? Portanto, deveria ter, se calhar, sido ouvida nos primórdios e, portanto, se calhar, nessa altura, devia ter sido posta à consideração da Comissão que se pretendia ouvir estes. Pronto. E era dentro desse contexto que as coisas têm que ser desenvolvidas, porque é assim que está no nosso regimento, não é? Agora, se a partir de uma decisão, de uma opinião, de um daqueles que nós fizemos uma audição, sugere, bom, agora temos que ouvir o fulano tal, agora temos que ouvir mais aquela entidade, bom, será um processo eterno. Quer dizer, e portanto nós não estamos aqui para tratar de processos eternos. Portanto, o que eu lhe agradeço é que, portanto, dentro dos prazos, que são 60 dias, portanto, e que já são largamente ultrapassados, já vai há 2 ou 3 meses atrás, na verdade, nós temos que responder aos peticionários, não é? Pronto, e faremos o retrato no relatório daquilo que aconteceu, quem respondeu, quem não respondeu e qual é que é a opinião e a decisão sobre essa matéria. Muito obrigado. Então, Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Uma interrupção, basicamente, para perceber qual é o efeito prático desta... Quando o Sr. Presidente diz vai-se ouvir a Sra. Ministra sobre o plano de ordenamento da Peneda Gerês, nós queremos saber em que modos é que será feita essa audição.
Vamos fazer um convite à Sra. Ministra do Ordenamento do Território para se pronunciar sobre o novo plano de ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês.
Mas a dúvida é esta, Sr. Presidente, é porque esperemos que isso não vá ser feito só agora, porque já há 2 semanas que aprovámos um requerimento a dizer isso. Portanto,
Já tinha sido solicitado.
Pronto, a minha dúvida é esta. Haverá uma audição, já em resultado de um outro requerimento, e é a mesma audição, não vai haver duas, não é? É que o PSD absteve-se no outro requerimento, eu agora estou a achar estranho como é que apresenta um requerimento quando já temos uma reunião marcada.
Pronto. Senhores deputados, portanto, está feita. Senhores deputados, está feita a sua declaração de voto sobre esta matéria, todos nós entendemos, e, portanto, precisa mesmo. 30 segundos, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer, obviamente, na reunião, o requerimento anterior sugeria que pudesse ser feita a discussão em conjunto dos dois problemas e dos dois planos. E por isso o PSD se ter abstido, porque acha que, como eu disse, e o PSD ter dito, na altura, que achava que os assuntos não tinham sido misturados. E por isso hoje ter apresentado um pedido para uma audição que pode ser feita, e eu disse isso na apresentação, no mesmo dia, mas em separado, em reuniões separadas, consideradas como reuniões separadas, com discussões separadas, sobre os dois planos.
Pronto. Então, portanto, concluímos esta parte. Peço desculpa, está concluído este assunto. Agora temos aqui a audição.